Pesquisa Ativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Boa tarde, amigos ouvintes da rádio audioativo.com. Eu sou o Gabriel Colares.
E a jornalista Angela Frazão.
E estamos conversando hoje para o programa Pesquisa Ativa com Timóteo Tangarife. Timóteo, seja bem-vindo aos estúdios. Muito obrigado pela presença.
Ah, muito obrigado, eu que agradeço o convite.
Bem, o Timóteo, eu vou apresentá-lo. Ele possui graduação em desenho industrial aqui pela UFRJ, né? E fez mestrado em design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E apresentou diversos trabalhos sobre ergonomia, interação humano-computador e acessibilidade web em congressos no Brasil e no exterior. É designer e analista de sistemas da Eletrobras e coordenador do portal corporativo, do portal empresarial e todos os demais serviços web da empresa. É especialista em governança de tecnologia da informação, participa da estrutura de governança de TI na empresa. É membro do Comitê de Ergonomia da Eletrobras, membro da ABNT CB40, que é acessibilidade, e membro do Grupo EMAG, ligado ao Ministério do Planejamento. É professor tutor da Fundação Getúlio Vargas Online e do CEPRO, e também professor da pós-graduação em Ergonomia, Usabilidade e Interação Humana, Humano-Computador, na PUC do Rio. Timóteo, eu vou pedir que você fale sobre como isso aconteceu de você chegar a esse tema, né, tão importante da acessibilidade, né, para os deficientes, e como é que começou essa história?
Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia Gabriel, bom dia Ângela, bom dia ouvinte. É um prazer muito grande estar aqui na UFRJ, voltando à minha universidade, né, onde eu me graduei, onde eu fiz meu curso no Fundão. É uma honra muito grande. Eu estava voltando aqui para bater esse papo com vocês. Bom, esse processo, na verdade, ele começou, muito engraçado, ele começou com a minha mãe. Na verdade, a minha mãe, ela trabalhava, né, e até então trabalha com pessoas com deficiência, né, com síndrome de Down. Ela é musicoterapeuta, ela é mestre em educação musical. E eu sempre acompanhei a minha infância inteira e ao longo da minha vida, eu vivi de perto essa experiência dela, esse trabalho dela. E esse lado social que ela tem, assim, muito apurado, muito grande, né? E isso ficou aflorado em mim, né? E creio que no meu irmão também, mas em mim ficou muito aflorado. E eu sempre tive um desejo de fazer algum trabalho ligado, que eu trabalho na área de informática, na tecnologia da informação, algo ligado com cunho social, tá? Então eu sei que o papel de designer, na verdade, ele tem que ter essa preocupação com o lado social, pensando nas pessoas, até para produzir produtos e enfim, projetos, pensando no indivíduo, pensando na sociedade de uma maneira geral. Então, na verdade, começou por aí, essa ideia. E eu, quando comecei a buscar para fazer o trabalho de mestrado, né, fazer minha pesquisa, eu conversando com a minha orientadora, para montar o pré-projeto, a ideia era fazer algum trabalho focado com pessoas com síndrome de Down. Tá? Só que nas primeiras interações com ela, a gente conversando com a minha orientadora Cláudia Montalvão, lá da PUC, né, a gente decidiu abranger um pouco mais o espectro o universo dessas pessoas, para tentar pegar o máximo de pessoas possíveis. E aí esse tema de acessibilidade começou a iniciar mais fortemente aqui no Brasil. Em meados de 2004, 2005, né, muitas coisas começaram a acontecer nesse sentido, e a gente focou, né, na acessibilidade web, e especialmente com pessoas com deficiência visual, que por conta do decreto, né, que o governo em 2005 lançou, o decreto 5296, em 2004 na verdade, né, obrigando aos sites governamentais serem acessíveis para pessoas com deficiência visual. É um decreto que regulamentou duas leis federais, né, a 10.048 e a 10.098. Então, a minha trajetória com relação à acessibilidade começou daí. Tá? E a partir daí eu comecei a desenvolver a minha dissertação, as minhas pesquisas, meus artigos, e aí que foi o pontapé inicial.
E como é que você vê isso? O que que você aponta de melhora da qualidade de vida dessas pessoas que não tinham como utilizar essa ferramenta, que é o computador, e no que influiu em termos não só de vida, mas também profissional? Como é que você vê esse índice, se você tem os números, se você tem conhecimento dessa melhora, desse como é que isso atingiu essas pessoas, né? Que isso é uma coisa importantíssima. Né?
Com certeza, isso é uma pergunta interessante, que na verdade eu achava, assim, particularmente, que o percentual fosse ser maior do que eu vejo hoje. Tá? Mas a gente consegue constatar, na minha influência que eu tenho, nas minhas redes sociais que eu participo, eu vejo que o número é crescente, tá? De usuários que estão tendo mais acesso, né, à internet, mais acesso até o computador, enfim, aos recursos computacionais, né, numa melhora de vida considerável. Né? Então, a gente entende que no caso, a Eletrobras, como uma empresa do governo, empresa pública, ela tem esse papel, tá, de desenvolver projetos sociais, de uma responsabilidade social grande, né, e eu acho que esse é o papel da empresa, e eu me considerando, né, como funcionário, como empregado da empresa, né, isso eu carrego comigo. Né? Então, tanto pesquisa, trabalhos, artigos, né, tudo voltado, né, para uma melhora, né, dos próprios sites. Né? A minha dissertação, ela foi baseada, né, num estudo de caso no site do próprio portal da Eletrobras. A ideia era trabalhar um protótipo, né, com todos os recursos que a cartilha técnica que o governo federal orienta, todas as recomendações orientadas, né, pela W3C, que é um consórcio internacional de melhores práticas de desenvolvimento, de construção de portais. E a gente montou um protótipo exatamente seguindo todas essas recomendações. E a ideia da dissertação, na verdade, era para mostrar que, na ocasião, mesmo seguindo as recomendações do governo, mesmo seguindo a cartilha técnica, mesmo assim, né, ainda havia uma dificuldade grande das pessoas com deficiência visual acessarem. Tá? Então, existem softwares específicos para eles acessarem. Hoje, a gente tem, aqui no Brasil, utilizando o WebVox, que é um software desenvolvido pelo NCE, aqui da UFRJ, lá no Fundão. É um software gratuito, então basicamente a grande maioria dos deficientes visuais utilizam esse software. Outros softwares que existem, o Virtual Vision, o JAWS, são softwares muito caros, né, de difícil acesso. Então a gente já começa a ver uma exclusão já com relação à própria ferramenta que o usuário vai estar utilizando. Tá? Então a ideia era mostrar que, mesmo seguindo as recomendações, ainda existia alguma dificuldade nesse manuseio, vamos dizer assim, nesse acesso a algum site, alguma página da internet. Então, mostrando claro também que os testes, eles têm que ser feitos com o próprio usuário final. Né? Na minha dissertação, uma das técnicas que eu utilizei foi uma avaliação cooperativa, né, onde eu fiz o teste do protótipo no Instituto Benjamin Constant, com 15 alunos cegos, né? E mesmo tendo o protótipo passado em todas as ferramentas automáticas, semiautomáticas, sendo avaliado como uma página acessível, né, eles tiveram grande dificuldade de acessar, muita dificuldade. E aí a gente entra em questões que transcendem um pouco a acessibilidade, que é a questão da usabilidade, né, de você tornar útil aquela navegabilidade, na verdade, além da acessibilidade. Então, e esse é um dos pontos que eu vejo hoje, que é uma barreira que existe ainda. Né? Muitos desenvolvedores, né, constroem seus portais, os seus sites, para atender ao decreto, para atender as recomendações ou a cartilha técnica, num ato apenas de cumprir tarefa, né, de seguir uma lei. E, na verdade, transcende isso. Né? Eu entendo que essa questão da inclusão, né, social, trabalhar essa inclusão digital social, ela transcende esse aspecto legal. É algo que tem um cunho social mais importante, e você não pode parar, né, em recursos técnicos. Você tem que passar, né, para uma outra esfera e trabalhar a parte social mais profunda. E aí entram os testes particulares, você identificar exatamente os pontos cegos do teu portal ou do teu site para você fazer uma melhora. Mas eu acredito que hoje em dia houve uma melhora, né, sim, em alguns sites, mas ainda está aquém do que a gente espera, na verdade.
Perfeito, Timóteo. E eu me lembrando aqui de um pesquisador chamado Horácio Soares, do Acesso Digital.
Sei, conheço ele, meu amigo.
Pois é, ele fala exatamente sobre isso, né? Que entre teoria e prática parece haver um Rio Amazonas, né?
Exatamente.
Ou seja, você pode ter um site com todas as recomendações, por exemplo, do W3C, e, no entanto, não ter um site realmente acessível, com usabilidade. E eu acho que, além da estrutura, da navegação, talvez seja interessante que essas pessoas com deficiência, ou não, ajudem, seja na proposição de conteúdo, ou façam os testes necessários mesmo. Né?
É verdade. Inclusive, ontem, na verdade, eu recebi um e-mail, exatamente porque eu participo do grupo EMAG, que é o grupo para a construção do modelo do governo eletrônico, do documento, tá, e da cartilha técnica. Tá, eu participei do desenvolvimento da cartilha 1.0 e a 2.0. Ontem eu recebi um e-mail já com o documento da 3.0, uma versão preliminar, né, para tecer comentários, para imputar minhas contribuições nela. E esse é um dos pontos e um dos aspectos que eu vou tentar contribuir no que eu puder, né, fazendo com que haja teste, né, não apenas a parte técnica, né, que haja teste realmente, porque há um abismo muito grande entre a teoria e a prática, como você comentou, o Horácio, eu conversando com ele algumas vezes, a gente vê exatamente esse cenário. Existe uma barreira, existe uma diferença muito grande entre o que está escrito, a teoria. Foi muito bonito falar, né, de desenho universal, de inclusão social, de desenho participativo, né, design colaborativo. É muito fácil falar desses conceitos, né, mas na prática não é o que reflete. Tá? Então a ideia é tentar botar na prática esses conceitos.
É. Timóteo, queria voltar um pouquinho ao início da nossa conversa, quando você falou sobre comunicação corporativa, né, e principalmente na Eletrobras, a responsabilidade social e empresarial. Então, qual seria, né, a importância, por exemplo, no contexto da comunicação interna, a intranet?
A nossa intranet, ela é fundamental na empresa, diria. Se a intranet parar hoje, né, a Eletrobras para de funcionar. E eu falo isso assim tranquilamente, e foi até interessante você comentar esse assunto também. Ano passado, o nosso portal corporativo, a gente recebeu uma premiação como o melhor portal corporativo do Brasil. Tá? No terceiro setor, a gente ganhou do Instituto Intranet Portal, conveniado com o Senac lá de São Paulo. Então a gente foi premiado em duas categorias, a categoria conteúdo e a categoria Grand Prix, que era assim, a melhor intranet de todas. Então a gente entende, e a área de TI, e eu me coloco junto com todos os meus colegas, a gente entende que a TI tem um papel fundamental nesse processo. A gente tem uma sinergia muito grande com a área de comunicação, a gente trabalha em parceria já há uns 5 anos, uma parceria muito forte, e a gente entende que o portal corporativo é um elemento facilitador de processos, né, é um elemento facilitador de agregação de ideias, de pensamentos, de uma série de fatores essenciais para dentro de uma corporação. Então é por isso que a gente acabou sendo premiado com isso, e a gente está numa melhoria constante, a gente não pode parar, a gente está agregando novas funcionalidades na nossa intranet, e a acessibilidade é um dos pontos também que a gente vai trabalhar mais fortemente agora. A gente tem uma dificuldade grande, que não é uma dificuldade só da Eletrobras, mas das grandes empresas, e eu falo não só no Brasil como no mundo, de empresas que utilizam ferramentas de gestão de portal. Tá, a gente tem um problema um pouco complicado, porque as próprias ferramentas elas são construídas de forma que elas não são acessíveis. Então, a gente consegue trabalhar a acessibilidade até um certo ponto, né, que a gente esbarra exatamente na barreira da ferramenta. Tá, mas isso está sendo trabalhado com os fornecedores, e isso está tendo um envolvimento grande. A própria W3C tem as recomendações para desenvolvimento e tem recomendações para as empresas que criam softwares que criem os seus softwares de forma acessível. Então, a gente está nesse momento trabalhando forte também com relação a isso e tornar tanto nosso portal corporativo quanto nosso portal empresarial o mais acessível possível, né, para que todos possam ter livre acesso às informações. São informações públicas, né, e a Eletrobras tem esse papel, né, de divulgar todas as suas informações, de prestar, né, serviço à sociedade. E a responsabilidade social, né, é um dos pilares, né, da missão da Eletrobras, né, a missão como empresa, né, para a sociedade brasileira. E a visão que a Eletrobras tem é para 2020 ser a maior empresa de energia elétrica limpa no mundo. Né, e a gente entende que a responsabilidade social, né, tem um papel fundamental, né, nessa, para que a Eletrobras alcance esse desafio que ela está propondo para ela.
Esse tema da acessibilidade, dessa inclusão, é algo tão importante. Eu vi essa semana na internet uma advogada que ela sofre de uma doença neurológica e ela acessa o computador com o nariz. E ela está defendendo justamente os excluídos. Ela faz a defesa dos excluídos e está escrevendo um livro com o nariz. Quer dizer, então é algo assim, né, é uma coisa assim que você não tem até muita noção da grandiosidade que isso alcança, né, e principalmente essa parte social dessas pessoas serem incluídas na vida normal, né, terem suas vidas normais, profissionais, né, se dedicarem, serem autores, serem compositores, e, enfim, né, ter toda essa... E eu queria saber de você, Timóteo, quais os prêmios que você já ganhou com esse trabalho?
Na verdade, como eu comentei, né, a gente teve uma premiação sobre o portal corporativo ano passado, né, foi um prêmio assim, de visibilidade muito grande para a Eletrobras. Por conta disso, eu já dei algumas palestras, né, sobre o tema, sobre a questão de governança, de portais corporativos. E com relação à acessibilidade, eu tenho alguns artigos escritos, né, sei lá, uns 15 artigos mais ou menos escritos, né, e todos publicados em congressos internacionais, nacionais, né, e assim, bastante importante, né, que eu vejo. Eu acho que a difusão desse tema que é o primordial. Então, o fato de criar artigos, de escrever artigos, de publicar, né, material nesse sentido, é uma forma de você difundir cada vez mais o tema, de você difundir e fazer com que as portas se abram cada vez mais, né, para que outras pessoas, outros pesquisadores, né, continuem, né, com o tema, continuem vendo a importância, né, dessa temática da acessibilidade web, vendo a importância, né, do lado social, né, é importantíssimo isso, ver os designers enxergando, né, que o cunho social é muito importante, né, para o designer, né, para a sociedade de uma maneira geral. E quando você estava comentando sobre esse caso, me fez ver várias coisas, porque é muito complicado. As pessoas, elas julgam, né, pela aparência, né, e a gente vê que ninguém é melhor do que ninguém em nenhum aspecto, né? Todos nós somos capazes, todas as pessoas são capazes de produzir qualquer coisa, né? Apesar de terem alguma deficiência, é óbvio que tem algumas limitações, é claro que tem, né? Mas não é por conta disso, não é por conta de uma barreira, de uma dificuldade, que a pessoa não vá na busca, né, de romper essa barreira, né? E a gente vê vários casos nesse sentido. Isso eu fico muito feliz, muito emocionado de ver que existem muitas pessoas que rompem essas barreiras, né?
Superação,
né, total das suas vidas, de tudo. E o que a gente puder fazer, eu acho que esse é o papel, né, da sociedade, esse é o papel de todos nós, na verdade, de tentar encontrar maneiras, né, de ajudar o próximo, de fazer com que todos, né, consigam desenvolver o seu papel, né, apesar de qualquer situação.
Sim, Timóteo?
Sim.
E Felipe Macon aqui, graduando da Escola de Comunicação, estava ouvindo você falar em dificuldades que os desenvolvedores de portais
tem hoje, né, em relação a transcender exatamente a parte técnica, né? Bom, de acordo com a sua experiência no setor, o que a gente poderia citar aqui no Pesquisa Ativa de principais objetivos que devem ser percorridos hoje para esse lado social ser atingido nos portais, além da parte técnica?
Então, na parte técnica, o que a gente encontra? A gente encontra uma barreira de tempo. Um dos problemas principais tem a questão do custo e a questão do tempo. Né, de desenvolvimento desses portais, tá? Porque você tem que adaptá-los, né, usando, seguindo o modelo, seguindo a cartilha, seguindo as recomendações da W3C, fazendo todos os testes necessários, todas as avaliações necessárias, desculpa. E só que eu transcendo um pouco mais a isso, porque a maioria dos desenvolvedores eles param exatamente nesse ponto, né? A parte técnica ela para muito aí por conta do tempo e do custo. Tá? Então você segue as cartilhas, segue as recomendações, segue as prioridades, todas as especificações técnicas, só que chega num ponto que testem todas as ferramentas de validação automática, semiautomáticas, né? Recebe o selo ou recebe uma notificação que olha, o seu site está acessível pelas ferramentas que são utilizadas. E param por aí, por conta exatamente do tempo. Então, os fornecedores, agências de publicidade, enfim, agências web, desenvolvem esses portais e entregam para os seus clientes, né? Ah, olha, o seu site é acessível. Ponto final. Só que, na verdade, muitas pessoas esquecem que esse não é o ponto final. O ponto final, tem mais. Aí, na verdade, é um ponto, é uma vírgula. Existe um próximo passo, né, que exatamente é fazer os testes presenciais com os usuários. Então, você fazer o teste com uma avaliação cooperativa, por exemplo, na minha dissertação, o teste era do protótipo, eu solicitei para os estudantes encontrarem o nome do diretor financeiro na página. Tá? Então, eu vi que mesmo a página estando acessível, tecnicamente falando, né, os usuários tiveram uma dificuldade enorme para encontrar uma informação que para nós era muito simples. Né? Assim, no meu ponto de vista, quando eu iniciei a montagem do protótipo e a estrutura da avaliação cooperativa, eu julguei que seria muito simples. Em dois cliques, né, o usuário chegaria na informação. Mas a gente teve uma média de aproximadamente 9 minutos, né, para o usuário encontrar aquela informação. 9 minutos para encontrar, né, o nome de uma pessoa numa segunda página realmente é no mínimo estranho. Tá? Então, a gente vê que isso aconteceu. Tá, então, e aí foi a percepção de que esse tipo de teste tinha que ser sido feito e tem que ser feito logo após, né, você fazer uma adaptação técnica na sua página.
Bom, eu quero agradecer a você, a tua presença, a todas essas informações fantásticas que você nos deu, essa tua preocupação até pessoal, né, com essas pessoas, com o próximo, né, que tem as suas dificuldades, mas que, junto com a tecnologia, né, isso está sendo possível, né, de acontecer e das pessoas poderem acessar, poderem ter a vida, continuar suas vidas, né, não ficarem dependentes de que alguém fale para elas, ou, né, que narre para elas coisas. Não, agora elas têm condição de tocar a sua vida, ver quanto ela tem no banco, e, enfim. Então, nós aqui da Audioativa, a gente fica muito feliz em ter você aqui, né, explicando. Você que é mais uma cria da UFRJ, né? Então a gente vê a UFRJ se expandindo, né, como a excelência dela do saber, indo adiante e promovendo essas coisas, os conhecimentos fantásticos que a gente está vendo e tem visto aqui na nossa rádio.
Timóteo, você gostaria de deixar algum e-mail de contato para que pessoas que queiram saber mais sobre ergonomia, usabilidade, os temas que nós abordamos hoje aqui na Audioativo?
Ah, sim. Eu que agradeço a participação aqui com vocês, com o Gabriel, com o Felipe, com a Ângela. Agradeço muito esse convite, poder estar comentando um pouquinho sobre essa temática, uma temática que eu sou apaixonado por ela, me entreguei desde o início do meu mestrado, né, desde antes, na verdade, né, com esse acompanhamento, né, do trabalho da minha mãe, com essas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, né? Então é um tema que é apaixonante realmente para quem pensa no próximo, para quem busca alternativas, né? Usando a tecnologia como ferramenta, né? Facilitadora para essas pessoas, né? E o meu contato é o meu e-mail, eu vou deixar aqui, é timoteo@tangarife.com, né? Para quem quiser maiores informações, mais detalhes, tá? Eu tenho minha página no currículo Lattes, né? Com todos os meus artigos, né? Escritos, as minhas apresentações, minhas palestras, enfim, quem quiser saber mais informações, pode entrar em contato comigo, estou à disposição para a gente dar sequência, na verdade, né? Não é parar por aqui, é dar sequência a essa atividade, né? De divulgação da temática, de divulgação dessa questão que é super importante para todos nós, né?
Então é isso, amigos. Chegamos ao fim de mais um Pesquisa Ativa na audioativo.com, a sua rádio na internet. Eu sou Gabriel Colares e juntamente com Ângela Frazão ouvimos Timóteo Tangarife. Daqui a 15 dias voltamos. A todos um abraço.
Pesquisa Ativa. Professores e alunos pesquisadores, entram em rede por aqui.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.